A palavra de Deus, no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, assim diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor um dia decidiu colocar a mim e a você neste mundo. Fomos postos neste mundo para fazer a diferença. Não fomos criados apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus nos criou para que a sua vida fizesse diferente, para que a nossa vida pudesse resplandecer. Amados, apesar de muitos livros de sucessos e que oferecem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez a mim e a você. Nós fomos planejados e criados para acrescentar algo a mais à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que eu e você venhamos retribuir com algo a mais. Esse é um estudo de propósito de Deus na nossa vida. Nós chamamos de um ministério, um serviço para o qual fomos vocacionados. E se nós fomos criados para servir ao Senhor, isso significa que a nossa vida pode sim fazer a diferença. Para que a nossa vida possa de fato ser algo que venha brilhar, precisamos aceitar a missão nessa terra. O Senhor deu a mim uma missão. Ele deu a você uma missão. Então, queridos, será que é possível fazer isso? Como? Primeiro, a nossa vida deve fazer a diferença, porque fomos criados para servir a Deus. É exatamente esse versículo que acabei de ler, no versículo 10 do capítulo 2, quando diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, essas obras são o serviço que Deus dá para nós. Sempre que servimos a alguém, de uma maneira ou de outra, nós estamos, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um dos seus propósitos. Porque a Bíblia diz, em Efésios 6, versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. É exatamente isso. Então, a palavra de Deus diz em Colossenses 3, 23 a 24, trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os homens, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhe a recompensa da herança. É para Cristo, o Senhor, que você está verdadeiramente trabalhando. É para o Senhor. Vale a pena. Irmãos, nós somos filhos amados, é verdade. O Senhor nos abençoou, nos curou, nos tirou da sarjeta, do pecado, da mentira, do engano. Mas também o Senhor nos fez trabalhadores da seara. O Senhor nos fez trabalhadores do seu reino. Porque Deus é trabalhador. Jesus é trabalhador, o Espírito Santo é trabalhador. Não fomos chamados para ficar de braços cruzados, olhando o tempo passar, como tem aquela canção, estava à toa na vida. Não, nós não somos chamados para isso. Somos chamados para render, para fazer, para trabalhar. Isso sim, eu acredito. Acredito que o Senhor nos chamou para um tempo exuberante, um tempo maravilhoso. Durante esse tempo, a gente tem percebido como o Senhor cuidadosamente, Ele cuidou da gente, nos formou para viver um propósito. Então, amados, que tal a gente perceber aquilo que Deus disse a Jeremias, que também vale para mim e para você. Jeremias 1:5. Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você acredita nisso? Que antes do útero da sua mãe, o Senhor te escolheu, você foi chamado para uma obra especial? Eu digo que sim. Por quê? Porque nem todo mundo vai conhecer Jesus. Nem todo mundo vai entender. Então, se você entendeu, se você se converteu, você é um bem-aventurado, é um privilegiado, é um macarioz, e por isso deve sim viver a plenitude de servir a Jesus, ao Senhor. Então, nossa vida, irmãos, pode fazer diferença quando a gente entende que fomos salvos para servir a Deus. Eu disse prioritariamente que nós fomos criados para servir a Deus, mas também nós fomos salvos para servir ao Senhor. Porque 2 Timóteo 9 diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. Deus o redimiu, assim a você como a mim, para que possamos realizar a obra santa de Deus, porque a obra é santa. Nós não fomos salvos pelo serviço, mas uma vez salvos, nós fomos eleitos também para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito e um papel, assim como há uma função a cumprir. Tudo isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus Cristo a própria vida, o seu sangue, porque a Bíblia nos traz à memória o que está em 1 Coríntios 6:20. Deus pagou um alto preço por vocês, portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Amados, não servimos a Deus movidos por culpa, medo, obrigação, como alguém acha. Como eu vi recentemente, a pessoa dizendo: ah, os crentes pregam inferno para botar medo e terror. Como diz que se não for dizimista vai para o inferno. Como... E não tem nada disso. Essa figura respondeu. Eu disse: tem inferno sim. Mas o Senhor não fez a gente para o inferno. O inferno é uma escolha. Nós fomos chamados para viver uma vida bem vivida, uma vida em paz, uma vida santa, uma vida restituída, uma vida cheia da graça e do favor do Espírito Santo. Uma coisa é certa: se você não se dedicar ao Senhor, não amá-lo, você não será feliz, porque nós somos pessoas para amar ao Senhor. Dá para viver bem, dá para crescer, dá para avançar, servindo ao Senhor com alegria. Há uma alegria profunda dentro de nós. Então nós devemos ao Senhor a nossa vida. Há uma salvação tremenda. Nossos pecados foram perdoados. Nós ganhamos a vida eterna agora. Não é o futuro que está garantido. A partir de agora nós estamos garantidos. Queridos, para quem está em Cristo, não tem a questão do futuro. Tem a questão da eternidade. E a eternidade começa quando você se rende a Jesus. Então, à luz dessas incríveis vantagens, Paulo escreve: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Romanos capítulo 1, versículo 2. O apóstolo Paulo, ele ensina que nossas ações amorosas às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Olha o que ele fala em 1 João 3,14. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Amém? Então, é lembrar o quanto Deus fez na sua vida, o quanto Ele arrancou a mim e a você da sarjeta, o quanto Ele redirecionou nossas vidas e redesenhou. Nós somos novas criaturas. Irmãos, se não fosse o Senhor, estaríamos já afundados no pecado, fazendo as mesmas bobagens. Já viu aquele camarada que gosta de beber? Bebia quando era adolescente, bebia quando era jovem, bebia quando era adulto, bebia na vida de casado, todo dia tem que beber. Chegou ali, às vezes separou, se está viúvo, ainda está casado, continua bebendo, cheio de sequelas, diabetes, pressão alta, cegueira, mas está bebendo. A glicose está dando lá 200, 300, 400, mas está bebendo. Isso é escravidão. Não consegue se livrar. Ah, pastor, não consigo largar o vício do cigarro, do álcool, da droga, da comida. Querido, você não tem forças, mas o Senhor, Ele tem todo o poder. Ele pode mudar. Porque tem que morrer viciado, seja em cigarro, seja em drogas, maconha, cocaína, qualquer outra coisa, ou êxtase, e por aí vai. Não, não tem. Porque tem que morrer viciado em sexo. Tem que ter relação sexual em todo lugar, com todo mundo. Ah, não pode abrir mão. Por quê? Porque é escravo. Precisa se livrar. Viver uma vida bem vivida, uma vida com propósito, uma vida para servir, uma vida alegre, uma vida transbordante, uma vida nova. Então, é exatamente isso. Somente o Senhor é capaz de mudar você, porque você foi salvo por Ele. Então, se eu não sinto amor pelos outros, nem tenho vontade de ajudar as pessoas e não me preocupo com elas, apenas só comigo, com as minhas necessidades, eu devo questionar o meu coração se realmente Jesus, Ele mora na minha vida. Meu ministério, vale ressaltar que na Bíblia as palavras servo e ministro são sinônimas. Ah, fulano é ministro da palavra. E o outro? Ah, o outro é diácono. Queridos, é a mesma raiz, servo e ministro. Então, exatamente isso. Tem gente que faz uma distinção no sentido até de hierarquizar, e aquele negócio não sai dali. É uma igreja cheia de altos e baixos. Somos chamados para ter governo, sim, para governar, mas também trabalhar no princípio da honra e adorar ao Senhor, crescer e saber que o Senhor cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Queridos, amadas, somos curados para ajudar aos outros. Somos abençoados para ser uma bênção na vida de outros. Somos salvos para servir e não ficar sentados esperando pelo céu, porque o coração salvo deseja servir. Não fomos chamados para ficar nos três S's, salvo, sentado e satisfeito. Não. Salvos sim, satisfeitos sempre, mas muito trabalho. Gosto de evangelizar pessoas, gosto de abordar pessoas. Eu gosto de falar de Jesus para as pessoas. Por que então Jesus insiste em deixá-lo neste mundo decadente? Por que você não já morreu? Por que você não já partiu? Pensa aqui comigo. Sabe por quê? Para que eu e você possamos cumprir os nossos propósitos. Depois que eu e você fomos salvos, o Senhor, Ele nos convocou para que sejamos servos, usados para cumprir os objetivos que Ele traçou. Eu posso dizer com muita veemência, Deus tem para nós um ministério no meio do seu povo e uma missão no mundo. Se sua vida pode fazer a diferença, faça, pois você foi salvo para servir ao Senhor. Se mobilize, dê um passo a mais para frente, saia da mesmice, da preguiça, do comodismo, saia disso. Terceiro, sua vida, querido, pode fazer a diferença, porque você foi chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você de repente pensa que somente pessoas como missionários, pastores e outros trabalhadores, obreiros de tempo integral é que de fato foram chamados, mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir, porque ambos têm o mesmo chamado. O Senhor chama para ser salvo, mas o Senhor chama para trabalhar para Ele. Independentemente do seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo de tempo integral, pois a Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, é exatamente isso. Viva um tempo de alegria, trabalhe mais, faça mais, ocupe os espaços vazios. Pedro, ele diz em 1 Pedro 2,9, vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou. Então, amados, sempre que se faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Pois a palavra de Deus diz em Romanos 7,4, vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Então, uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma comunidade de fé, a uma família espiritual, a uma igreja, é o cumprimento do seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 27, todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Seu serviço é necessário, meu amado. Trabalhe. Você faz parte do corpo de Cristo. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Não há uma correlação entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para trabalhar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você simplesmente vai adoecer. O restante do corpo sofre. Você pode até morrer. Milhares de igrejas hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. São igrejas que às vezes o negócio está dependendo só de uma pessoa e se ela, porventura, tiver uma doença, falecer, a igreja acaba. Igrejas entram em falências. Então, pessoas às vezes que se portam como meros espectadores, que gostam do bem bom, do consolo, do aconchego, e todo o corpo entra em sofrimento. Sua vida pode fazer a diferença. Quando você entender que você foi chamado para servir ao Senhor e às pessoas, não aborte a missão que o Senhor deu a você. Levante-se hoje mesmo. Eu posso dizer também, amados, que há uma diferença a fazer. Vivemos uma vida com propósito. E então, a ordem é, já que eu sou salvo, eu devo servir. Servir a Deus é uma ordem, ela é imperativa. Não tem o que você ficar pensando, será que eu devo ou não? Talvez você esteja chateado, machucado, adoecido por causa de alguém e por isso tem, de uma certa forma, se privado dessa bênção e também privado os outros. Preste bem atenção a uma ordem deixada pelo Senhor aos seus discípulos, como está em Mateus 20, 28. Ele disse, a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os filhos de Deus, para aqueles que nasceram de novo, servir não é uma opção, em hipótese alguma. Tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando, será que eu tenho tempo disponível? Eu vou pensar, eu vou orar. Queridos, trabalhar, pode trabalhar. E pode orar durante o trabalho. Mas nem tudo é só oração. Porém, nem tudo é sem oração. Somos chamados para isso. Servir é a essência da vida cristã. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesmo. Maturidade, então, o que poderia ser? Maturidade é para você exercer a sua vida relacional. É para o ministério. Nós crescemos para viver para Cristo, para nos doar, para nos entregar, para poder servir e viver aos outros. Há uma antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. E está valendo hoje. O Mar da Galileia, um local que eu pude estar ali, é cheio de vida, é uma água doce, está cheia de peixes, mas o Mar Morto, nada fica vivo. Em absoluto, o sal é terrivelmente de um gosto péssimo. Se você entra naquela água, você boia porque não tem vida. Simplesmente só tem sal, 60% de um litro é sal. Então, nós precisamos ser como o Mar da Galileia. Ter vida, trabalhar onde pode alimentar as outras pessoas. Queridos, à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é ir crescendo progressivamente para o serviço e o serviço ao outro. Uma pessoa que é madura em Jesus, quando a pessoa é madura em Jesus, ele não vai ficar fazendo aquela pergunta, quem é que vai cuidar de mim? Quem vai prover as minhas necessidades? Ele faz uma pergunta diferente, de quem irei suprir as necessidades? Aliás, será que você já fez essa pergunta a alguém? Você é uma pessoa que se preocupa ou se ocupa com o outro, pensa no outro? Será que sua vida faz diferença? Queridos, como é triste alguém que chega, um anônimo, vai embora, não se envolve com nada. Eu queria falar bem, para você colocar a sua ferida no altar do Senhor e ser curado. Eu quero imaginar essa mensagem no seu coração. Eu quero terminar dizendo que o Senhor quer te abençoar. Ele quer usar você. Que você faça diferença nesse mundo, no meio da sua família, na sua empresa, na sua escola, nas ruas, entre os amigos, onde você quer que esteja. O Senhor quer atuar por seu intermédio. E o que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você está dando. Não quanto viveu, mas como viveu. E se você não está envolvido em nada na obra do Senhor, que desculpa você tem de dar a Ele? O que diremos de Abraão já velho? Jacó era inseguro, Lia não tinha uns olhos tão lindos, José, ele foi tão maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era uma mulher imoral, Davi teve um amante, todo tipo de problema familiar, Elias tinha tendências a suicídio, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo esquisito, excêntrico, Pedro, impulsivo, temperamental, Marta, só se preocupava com as coisas da casa, aquela mulher samaritana, vários casamentos fracassados, Zaqueu era um indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha uma saúde fraca e Timóteo era tímido. Qual a sua desculpa? O que você vai falar daqui para frente? Pense nisso, conheça a palavra de Deus e entregue seu coração. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida, assim seja. Amém.